E vamos ao assunto da política com o Thiago Valenciano. E o assunto não podia ser outro, né? Do ex-deputado Roberto Jefferson. Mas a questão importante é, isso é um aspecto do ambiente que a gente está vivendo? É uma questão pontual? Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro criticou a ação de Roberto Jefferson. Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN. Eu estava aqui agora, há pouco, com dois vereadores, o vereador Univaldo Barres e o vereador Sidney Teres, e falei para os dois o seguinte, falei, ó, se vocês aparecerem em casa sem avisar, eu vou mandar granada na cabeça de vocês, mas é só para assustar, tá? Não é para... eu vou dar uns tiros, soltar duas granadas, mas só para brincadeira, não é nada sério, é só para dar um sustinho. Agora, que coisa, né? Que ponto chegamos com o Roberto Jefferson, né? Ele visivelmente assim está muito abalado, né? Ele está numa situação muito complicada mentalmente falando. Você vê que ele não está bem, né? O tempo todo naquelas imagens lá, uma voz de uma senhora pedindo calmante para ele, traz o calmante dele. Quer dizer, ele está passando por um momento bem tenso, né? O Roberto Jefferson, ele na verdade foi um dos delatores aí do Mensalão, mas também porque era um dos beneficiados, né? Então, muitas pessoas falam que isso é um ativismo judicial, olha a justiça eleitoral proibindo ele de dar entrevista, mas a gente tem que lembrar e pontuar que o Roberto Jefferson, ele está preso, ele está em prisão domiciliar, e preso não tem acesso à rede social, né? Preso não dá entrevista, né? Preso não pode ficar falando, ele está preso, mas numa condição especial na casa dele, que era para ele estar no presídio, né? Não era para estar em casa. Então tem que lembrar primeiro esse detalhe. Segundo que houve a declaração do presidente da República, e não foi o Bolsonaro que mandou prender, porque ele já estava preso, né? Então tem esse outro detalhe também. E o Bolsonaro, pasmem a gente, ele fez aquilo que se esperava dele, na maioria dos casos que ele deveria ter se manifestado em relação aos aspectos políticos que aconteceram no país nos últimos 3 anos. Não encobertar, mandar investigar, mandar fazer isso, abrir a caixa preta, ser transparente, né? Então ele teve esse grande acerto ontem de falar, não é comigo, ainda que seja com ele, porque o Roberto Jefferson é amigo dele, estrategicamente falando, eleitoralmente falando, ele fez o certo, ele falou, não é comigo mesmo, né? Eu não tenho nada a ver com isso, porque ele não quer ter a imagem dele vinculada ao Roberto Jefferson nesse momento, no momento aí de reta final do segundo turno. É bom também a gente lembrar, Gil, se a gente fizer uma retrospectiva rápida aí do que foi esse segundo turno, o Bolsonaro virou do primeiro para o segundo turno muito maior do que acabou o primeiro turno. Ele virou grande, ele virou bem, virou com apoios. E aí no final daquela primeira semana o Lula começou a reagir. A segunda semana toda foi do Lula, muito em virtude daquela fala das venezuelanas, né? Então ele saiu com uma segunda semana boa, o Lula. E aí agora a terceira semana de novo foi a terceira semana do Bolsonaro. Compareceu aos debates, o Lula não apareceu, ele teve narrativa para isso, né? Ele criou narrativa para isso. E talvez agora, a quarta semana, tudo que o Bolsonaro não quer é que seja do Lula, porque é a semana decisiva, né? Então ele age bem em não querer vincular. Mas o triste fim do Roberto Jefferson vai ser ir para já estar na escuridão da política, né? E com esse monte de problema de saúde. Logo ele acaba falecendo e caso é arquivado. Vai ser mais ou menos isso, infelizmente, né? É uma pessoa que passou por vários problemas aí e caminha para isso. É o triste fim de um ex-deputado federal.
Agora, no caso dele, por exemplo, do Roberto Jefferson, tem uma questão de isolamento político também. De certa forma, ele se sentiu meio abandonado porque acabou não sobrando ninguém, né?
Acabou não sobrando ninguém, né? Ele jogou a bomba. Vamos colocar aqui como linguagem figurada, né? Porque ele de fato atira a bomba mesmo, mas ele jogou a bomba no governo do PT, disse que não era, o Mensalão, ele não fazia parte disso, daquilo, mas a gente sabe que ele tinha relacionamento com aquilo. Aí ele foi abraçado pelo Bolsonaro, né? Ele ressuscitou o PTB, era um pré-candidato à presidência pelo PTB, já alegando uma espécie de traição do presidente. Ele era, sim, próximo do presidente, várias fotos na internet dos dois juntos, mas acabou tendo que lançar o Padre Kelmon aí, porque foi o que sobrou para ele nesse momento. Mas triste, né? Triste porque, de fato, ele pode ter essa narrativa de uma traição, mas ele acabou afundando um próprio partido, um partido tradicional, politicamente falando, no Brasil, partido de Getúlio Vargas, né? Representa o trabalhismo no Brasil, e acabou levando os seus fanáticos junto com ele, né? Os fanáticos agora precisam ver que fanatismo gera problema de saúde, gera problema mental e gera problema pessoal, né? E ele vai definhando, né? O Roberto Jefferson está fazendo hoje acabar definhando, né? Ele está de fato, nessa situação horrível, muito em virtude dos próprios pensamentos dele, infelizmente.
É, brincando, o padre Cal foi quem sobrou no final, né? Foi ele que estava lá tentando apaziguar as coisas, né? O padre, alguns dizem, ah, ele não é padre e tal, mas estava lá fazendo o trabalho dele.
Foi quem sobrou, né? O Kelmon, né, que nem padre na verdade é, ficou lá somente tentando acalmar, apaziguar, né? A Polícia Federal também, muitos questionam a ação da Polícia Federal, né? Houve uma movimentação na internet de que se o Roberto Jefferson fosse negro e pobre, ele teria levado tiros, né? Que no Brasil a polícia só mata esse tipo de pessoa. Na verdade, assim, se a gente não tivesse no momento eleitoral, talvez o Roberto Jefferson hoje estivesse morto. Mas a polícia agiu muito estrategicamente, porque se atira contra ele e ele acaba sendo alvejado, ele sai de vilão a vítima, né? E ainda mais faltando uma semana para acabar a eleição, talvez a polícia agiu muito estrategicamente, politicamente falando, exatamente para não atrapalhar mais ainda um processo eleitoral tão conturbado, né? Então, pontos para a Polícia Federal, que sim, saiu de vítima dessa história, mas soube acalmar os ânimos num momento de tanta tensão.
É isso aí. Meu caro Thiago, obrigado por essa conversa, até o próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter acesso ao trabalho dele no site thiagovalenciano.com.br.